SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, Ana Gomes. Seja muito bem-vinda. Esta semana temos temas bastante importantes para antecipar do que vai acontecer, do que está a acontecer em matéria de política, mas vamos começar primeiro por atualidade mais recente, nomeadamente internacional, no que diz respeito ao Médio Oriente e começando principalmente pela situação em torno do terrorismo. Houve um atentado terrorista em Moscovo na sexta-feira. Agora acabámos de saber que França decidiu aumentar para o nível mais elevado urgência atentado o estado de alerta em França, portanto com medo que possa acontecer alguma coisa em ano de Jogos Olímpicos em Paris. E dos Estados Unidos, no que diz respeito à Ucrânia, cada vez há mais incertezas e o que vem aí com Trump ninguém sabe exatamente. Começando pela Rússia e por estas respostas e por esta possibilidade de Putin vir a usar o que aconteceu em Moscovo contra a Ucrânia?
Sim, o que aconteceu em Moscovo é obviamente um hediondo ataque terrorista e foi reivindicado e com vídeos divulgados pelo Daesh Khorasan, que não é a primeira vez que ataca, designadamente na Rússia. Ainda há pouco tempo, o FSB, portanto os serviços secretos russos, tinham dito que tinham desmantelado uma célula que se preparava para fazer um ataque terrorista a uma sinagoga.
Exato.
O que é extraordinário é, por um lado, Putin, por simplesmente ter desvalorizado como uma provocação o aviso que os americanos fizeram em 7 de março de que este ataque, um ataque deste tipo, estava em preparação, designadamente para uma sala de concertos. E depois, mesmo perante a evidência posta fora, portanto, pelo Daesh, procurar, durante 24 horas o Putin está calado e depois procura, imputar as culpas à Ucrânia.
Ou pelo menos associar a Ucrânia ao que aconteceu.
Exatamente. No fundo, porque ele nunca, sequer até hoje, falou no Daesh. E falou várias vezes na Ucrânia e, aliás, viu-se esta última noite a revoada de ataques que têm objetivos sinistros, que inclusivamente levou a que um próprio míssil
sobrevoasse
espaço aéreo polaco. O que é que isto... Bom, por um lado, não me espanta esse alerta em França, que acabou de noticiar. E não me espanta porque, se eles são capazes de atacar, ou já têm capacidade para atacar este grupo que vem aparentemente do Afeganistão e que tem que ter relações com os Talibã, se eles são capazes de atacar na Rússia, sabemos que a Rússia no fundo demonstra uma tremenda vulnerabilidade, num Estado policial com uma repressão e uma vigilância feroz sobre os seus cidadãos, como vimos ainda há pouco tempo, por exemplo, no funeral de Navalny. Por outro lado, descurando completamente a proteção dos seus cidadãos. Mas não me espanta porque também recentemente elementos da Daesh Khorasan tinham sido apanhados na Áustria e na Alemanha, até com imputando-se o objetivo de fazerem atentados terroristas junto de igrejas.
Depois há a situação no Médio Oriente, com as palavras de Kamala Harris, também acabei de dar conta, com ameaçar que haja consequências se a Israel avançar para uma iniciativa militar em Rafah.
Pois, nós temos aqui um gravíssimo problema. A Anna Applebaum, que é uma analista reputada, dizia como é extraordinário termos nos Estados Unidos um ex-presidente a ditar a política externa americana em nome de um ditador estrangeiro e, no fundo, servindo os interesses desse ditador estrangeiro, que é Putin. Estamos numa semana em que Putin disse coisas sinistras, em que Trump, portanto o candidato Putin, disse coisas sinistras, como a ameaça de um banho de sangue na América se perdesse as eleições. Também disse, por exemplo, que os migrantes não são gente. Todos aqueles que votaram com os amigos de Putin cá, de Trump cá, enfim, com certeza que não gostarão de se rever nessas palavras, que os migrantes não são gente. E no fundo, e a situação é tão dramática porque ao mesmo tempo temos o presidente Biden, também recandidato, com de facto um banho de sangue nas mãos, que é o banho de sangue que está a correr em Gaza, na Palestina. E é de facto terrível, os próprios americanos estão a desesperar, por isso a Kamala Harris veio quase que ameaçar Israel. Em Israel há grupos, eu vi esta semana uma entrevista na CNN americana com um grupo de colonos que dizem que têm mais de 500 famílias para imediatamente entrar em Gaza e ocupar Gaza e, portanto, expulsar os palestinos e o objetivo da Kamala Harris era impedir uma ofensiva sobre Rafah. Temos o António Guterres, que ainda ontem esteve no Egito, a dizer que isto é um ultraje moral. E é um ultraje moral para todos nós.
E o governo de Israel a dizer que a ONU é uma organização antissemita.
E é por essas contradições que os americanos têm, que nos devem preocupar e que ainda mais me preocupam quando vejo os europeus também presos com o sempre eterno problema alemão, quer em relação à Ucrânia e quer em relação à questão da Palestina.
Nós aqui nesta pontinha da Europa estamos supostamente longe dos conflitos, estamos mais isolados.
É uma percepção completamente errada porque este tipo de conflitos afeta-nos a todos. Afetam a Europa e afetam-nos a todos. E este problema alemão de que eu dizia é um problema, por exemplo, daqueles que querem, por exemplo, congelar, como se fosse possível congelar o conflito com Putin. E não percebem que, de facto, deixar a Putin vencer na Ucrânia é pôr em causa a segurança de toda a Europa, é deixá-lo vir por aí adiante. Essa é uma percepção que têm muitos europeus, mas não se entendem em relação às soluções, que era em relação, por exemplo, à questão de arranjar dinheiro para apoiar a Ucrânia, como deve ser, digamos, para as necessidades, e também para as próprias capacidades da Europa, por exemplo, na área da defesa. As questões dos chamados Eurobonds, ou a própria mobilização dos ativos russos. Só chegaram a um acordo do Conselho Europeu de mobilizar os juros desses ativos, que é uma quantia ridícula, de 3 mil milhões. E, portanto, nós na Europa temos um problema, que é o problema...
E em Portugal, as indústrias de defesa?
Bom, em Portugal temos... Não é por acaso que Pedro Nuno Santos, ainda há dias, falava da possibilidade de vir aí uma guerra e da unidade nacional que isso imporia. Falou de se houver uma guerra. Mas de Luís Montenegro não temos ouvido nenhuma palavra em muitas outras questões, que eu compreendo e acho inteligente, mas em relação também, já durante a campanha, aos alertas para a situação internacional que não deixam de afetar terrivelmente o nosso país. E justamente aqui uma questão é essa, é que o que está... O ambiente de crispação e de guerra, e temos líderes europeus, ainda há dias havia um artigo do Charles Michel, escrito em vários jornais, incluindo nos portugueses, que falava preparar-nos para uma economia de guerra, mas não vemos ao mesmo tempo a Europa ser consequente e ter foco nisso, porque isso implicava, de facto, fazer um investimento brutal e rápido e focado numa economia de guerra e, portanto, na criação de uma base industrial e tecnológica da defesa nos vários países europeus e, sobretudo, com racionalidade, para que não estarmos todos a fazer as mesmas coisas, para haver, portanto, não haver sobreposições, para não haver falhas. É aí que Portugal, obviamente, também entra. E Portugal também tem sido um dos países que não tem minimamente cumprido, nem sequer os tais 2% da NATO. Portugal tem cumprido.
E se calhar só cumprirá momento, lá para 2030.
Esta é uma questão de que ninguém fala e tem que se falar. Quer dizer, Luís Montenegro já revelou que não tem muita sensibilidade para a área externa. Esperemos que ele arranje um bom ministro dos negócios estrangeiros. Ele era o tal que em 2016 dizia que entre Hillary Clinton e Trump se abstinha.
Pode ser que ele arranje um bom...
Agora, mais do que nunca, esta questão está na agenda.
Um bom ministro dos negócios estrangeiros. Isso é uma boa dica.
E não
dica.
Só.
É uma boa
um
dica
bom
para
ministro
o
da defesa.
Tema. Temos de estar a voar rapidamente.
Um bom ministro da defesa. Porque a base industrial e tecnológica da defesa europeia, que é essencial neste momento, em que não sabemos se podemos contar com a NATO, sobretudo se Trump ganhar. Mas o pilar, digamos, europeu da NATO tem que se reforçar e tem que se reforçar com essas capacidades. Ora, foi o governo do PSD, na última geração, digamos, da última vez, no tempo da Troika, PSD-CDS, que deram a maior catanada, digamos, no desmantelamento da base industrial e tecnológica da defesa nacional.
Falou em bom ministro dos negócios estrangeiros e bom ministro da defesa.
Não
Isso é uma ótima dica
são.
Para o próximo tema. O novo governo será anunciado ao Presidente da República no dia 28, na quinta-feira, se não estou em erro, e não se sabe o que é que dali virá. Terá de haver, por exemplo, provavelmente um ministro vindo do CDS, fala-se muito em Nuno Melo. Ele que foi eurodeputado, como Ana Gomes foi eurodeputada, poderia ser indicado para ministro dos Estados Estrangeiros.
Não sei quem é que, não vou antecipar, acho que aliás, aí o Luís Montenegro tem gerido com inteligência, enfim, estes preparativos e agora esperemos que, portanto, agora se saiba mais elemento, mais quem vai ser a equipa governamental dele e naturalmente tem que ser uma equipa de políticos experimentados, penso eu. Porque é um governo que tem que saber negociar, a situação é complicada, à margem de diferença do PSD para o PS é mínima. E, portanto, tem que ser, e mesmo com a chamada almofada de Medina, que agora, pelos vistos, estou a ver aí um spin da direita a tentar dizer que não é um excedente, chamam-lhe saldo da dívida, o que quer que lhe chamem, mas é de facto...
Mas Carlos César chama-lhe um excedente aparentemente excessivo.
Eu também acho, eu disse aqui, muito até antes de António Costa se ter demitido, que era uma almofada salazarenta, era um investimento salazarente, esse de pôr na almofada em vez de aplicar na resolução dos problemas.
Bem, serviu para ir reduzindo a dívida.
Salários e sobretudo...
Mas a uma velocidade extraordinária.
E nos serviços públicos, etc. Mas de qualquer maneira, eu penso que aqui Luís Montenegro já está a dar... embora esteja a gerir bem a questão da formação do governo, parece-me até agora, veremos portanto pelo elenco, mas ele tem que perceber que efetivamente a agenda do Chega e de Ventura é comer o PSD e ele em muitos aspectos está a demonstrar que é fraco. Por exemplo, deixou a bandeira da corrupção já aí para ser agitada por quem quer que seja, e é evidente que sabemos sem escrúpulos nenhum o Chega o fará. Por exemplo, com o que se passa na Madeira, com a vitória de Albuquerque. Ele não se distanciou, não impediu Albuquerque de se recandidatar e não se distanciou socialmente.
Normalmente não poderia, porque há uma autonomia do PS em Madeira.
Mas podia-se ter afastado muito mais e distanciado muito mais, de maneira a que fosse desincentivador para os votantes de apoiarem Albuquerque. Portanto, penso eu que é revelador de alguma fraqueza. E depois a mim preocupa mais a capacidade de manter o não é não, porque como alguns disseram, e eu fui uma delas, o acordo nos Açores está aí, com o Chega. Não lhe chamam acordo, chamam-lhe entendimento, plurianual, etc., mas está aí e fez-se, obviamente, depois das eleições, porque era isso que estava na carta exatamente para omitir, que afinal do não a não era assim. E eu temo que haja muita gente no PSD, não necessariamente Luís Montenegro, mas muita gente do PSD que esteja preparada exatamente para fazer
isso. E no seu PS, que agora tem um secretário-geral derrotado nestas eleições por 50 mil votos, que já disse que viabilizaria o orçamento retificativo, depois de eu entender que seria o retificativo não seria necessário, agora volta a reafirmar isso. Há muitas figuras no PS que estão a preparar-se para vir para a Praça Pública criticar o que leva Pedro Nuno Santos a ter de dizer autocrítica e discussão sobre temas sim, mas dentro de portas?
Bem, eu gostava era de os ter visto criticar antes, como eu fiz. Porque acho que qualquer partido tem que se questionar, tem que estar preparado para questionar os chefes. E aqui havia políticas que estavam-se a ver que eram erradas. E eu não sou especialmente dotada para considerar que isto não ia dar bom resultado. Não é pôr em causa naturalmente as chamadas contas certas, o equilíbrio orçamental e a redução da dívida, era fazê-lo a um outro ritmo de maneira a não alienar setores importantes da nossa população, inclusivamente da base de apoio do PS, e sobretudo para não enfraquecer os serviços públicos. E foi, no fundo, e é na base hoje, da tal almofada que, pelos vistos, alguns consideram agora que poderá ter sido excessiva, que o PSD vai distribuir e vai fazer a sua política nos próximos tempos. Aí, eu acho que o Pedro Nuno esteve bem, desde logo, em assumir rapidamente a derrota, sem ilusões do que é que a votação na imigração teria.
Mas
não foi aliás, demonstrou-se.
Acabou por se demonstrar.
Ele sabia que não tinha maioria, porque para ele, de facto, aritmeticamente, há uma maioria de direita, se contarmos com o Chega. Embora o Luís Montenegro tenha dito não é não, mas em termos aritméticos há uma maioria direita no Parlamento.
Ou seja, só teria sido precipitado se ele tivesse assumido esta posição, havendo a possibilidade de a esquerda ter uma maioria.
Na minha opinião, precipitado. Fez o que se impunha e também fez o que se impunha ao dizer que não obstaculizará a tomada de medidas que o Governo pode desde já tomar rapidamente para resolver esses problemas que, infelizmente, na minha opinião, não foram resolvidos pelo PS e que deviam ter sido resolvidos pelo Governo do PS e se calhar não estávamos hoje aqui.
Se essas medidas
estiverem
no orçamento de 2025.
Mas é que essas medidas, pelos vistos, até o próprio Medina disse ainda recentemente que nem era se calhar necessário um orçamento retificativo. Tal é não só a margem que existe no orçamento deste ano, como no excedente que já vem dos anos anteriores e que se tem acumulado e que se vai acumular, que não impedirá, portanto, de continuar, como recomenda o Governador do Banco de Portugal, que se continua a pensar na redução da dívida e, naturalmente, a ter orçamentos equilibrados. O que eu já tenho mais dúvidas é, quando chegarmos a um orçamento, ao próximo orçamento, e aí Montenegro quiser aplicar aquilo que são as políticas que propôs e na base das quais ganhou, designadamente a ideia de um choque fiscal que era supostamente para as classes médias, mas que vai sobretudo beneficiar os mais ricos e as maiores empresas que pagam mais impostos e que não vai necessariamente alargar a base de tributação, porque eu também acho que é preciso baixar os impostos, mas isso implica, em contrapartida, alargar a base de tributação. Quem não paga impostos, que os paga.
Mas se o Luís
Montenegro... Aí vai ser mais difícil.
Mas se o Luís Montenegro vier a público, a partir desta semana, ou depois de tomar posse, a público, para dizer estas medidas, para se ficarem bem feitas, nomeadamente aumentos salariais para as várias classes profissionais, têm de estar com um orçamento específico que não pode ser apenas o retificativo. O retificativo servia apenas para 2024 e ele precisará de continuar, enquanto Primeiro-Ministro, a aplicar as medidas em 25 com um orçamento próprio. O PS nessa altura fica em xeque?
Não, nessa altura se verá. O PS, ainda tanta mas, água vai...
Mas a questão é que Pedro Nuno Santos diz que muito dificilmente aprovará o orçamento
de
25.
Tanta água vai correr debaixo das pontes. Há aqui um potencial de armadilhagem, de auto-armadilhagem do PSD tremendo. E já agora ainda me interessa-me falar do PS, sim. Eu penso que esta é a altura do PS se regenerar. Eu estou a ver demasiadas caras que já estão aí há demasiado tempo que era bom que fizessem como eu, que fossem para casa e pudessem intervir, naturalmente, como cidadão. E, sobretudo, penso que é o tempo da regeneração também de gente nova. O grande desafio para o PS é chegar à gente nova e chegar às mulheres. Trazer mulheres para a política e chegar à gente jovem, homens e mulheres. Esse é o grande desafio que o PS tem e, portanto, isso não impede que em determinadas matérias haja convergência com o governo do PSD e matérias que são de regime. E, por exemplo, a questão da justiça é uma delas.
Sendo que, precisamente, há a possibilidade de admitir uma coisa que já há muito tempo se falava, a Procuradora-Geral da República, e passando para o tema seguinte, sobre a justiça, de o processo de investigação a António Costa descer do Supremo Tribunal para o TCIAP, precisamente porque ele volta a ser um cidadão comum e não a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro.
Mas o que eu acho extraordinário é que a senhora Procuradora-Geral da República tenha dito isso assim, entre portas, como tudo diz, e não é só o modo
fugir de jornalistas.
Não é só o modo como diz, não explicando aos portugueses o que está em causa, mas também aquilo que ela anunciou é que, no fundo, o Primeiro-Ministro, deixando de ser Primeiro-Ministro, perderia o foro privilegiado do Supremo e isto seria para o TCIAP. Então desceria para o TCIAP e a desceria para as calendas. Porque é o caso... Olha, Sócrates anda há 10 anos e ainda não foi julgado, não é? Se isto é para ir para o TCIAP normal, que trata dos casos como os outros que nós sabemos, e eu falei de Sócrates, podia falar de Ricardo Salvador...
Não, mas iria para o âmbito da investigação normal da Operação Influencer.
Mas então quer dizer que não há resultados nenhums durante muito tempo. E aqui não é só o Primeiro-Ministro António Costa que está em causa, que ainda nem sequer foi constituído arguído, mas que já teve que se demitir. Eu sei que ele não se demitiu só por isso, porque os casos Escária e Lacerda Machado, só por si, e são outros que também deviam andar rapidamente e não sei se andarão, mas este é um caso concreto que põe em causa a própria a ambição que o Primeiro-Ministro tinha de ir e que vários líderes europeus queriam de o ver sentado no Conselho Europeu como Presidente do Conselho Europeu. O que não está aqui em causa apenas o cidadão António Costa. está em causa o respeito por nós todos, cidadãos portugueses e europeus. Como é que a justiça numa questão desta não pode e não
deve
acelerar?
Ou seja, o que está a dizer é que, perante a possibilidade de António Costa vir a ocupar a presidência do Conselho Europeu, a justiça deve ser mais célere por causa dessa possibilidade?
A justiça devia ser mais célere porque devia ser mais célere, ponto.
Mas sobretudo neste caso em particular.
Sobretudo quando a justiça foi porque se levantou uma questão pela justiça que deu origem ao primeiro-ministro se demitir. E, portanto, é inaceitável que hoje não esteja constituído arguido, que ele ainda diga, como ainda há dias disse em Bruxelas, que até hoje não foi ouvido nem achado. Ouça, que imagem é que isto dá de Portugal? Isto é uma imagem de República das Bananas. A justiça portuguesa tem imensa responsabilidade.
Mas a Operação Marquês
está a contribuir muito para isso. E a PGR em particular. E, portanto, olha, eu gostava de ver a justiça, de facto, e é por isso que eu acho que tem que haver aqui um entendimento entre todo o campo democrático sobre a reforma da justiça, para que a justiça funcione nestas questões que eu já disse, e não só falei da Operação Influência, mas também, por exemplo, os casos do Escária e do Lacerda Machado, ou outras questões ainda esta semana. Foi assassinado um cidadão de origem cabo-verdiana à porta de uma discoteca na Ilha do Faial. Muita gente de lá a dizer que foi um caso de ódio racial. Este é um caso que precisa de uma investigação célere e, obviamente, que duvido que ao nível local haja capacidade e distanciamento para se fazer a investigação, quando ainda por cima está associado ao que dizem, que é preciso ser provado, a um caso de ódio racial. Numa semana em que saíram, por exemplo, revelações de que, por exemplo, as pessoas da comunidade cigana são 43 vezes, têm 40 vezes mais probabilidade do que os brancos de serem mortos pela polícia portuguesa. No que toca aos de origem africana, como 21 vezes mais de probabilidades de serem mortos ou de serem maltratados.
Da de Coimbra.
Portanto, esta é uma questão também da justiça. Não é só da justiça, mas também é da justiça.
Chegámos e
é
para ao isto final que
nós
do nosso tempo, Ana Gomes,
rapidamente.
Em 30 segundos, vamos para uma nota final. E é por uma pessoa especialmente relevante na nossa vida enquanto país.
Tem duas. Antes, deixa-me só falar de como fiquei satisfeita por as autoridades brasileiras terem aparentemente prendido 3 dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. É um caso que importa esclarecer. Agora sim, final, dar os parabéns a Hermano José, de quem eu gosto imenso. Até há aí uma data de gente que diz que eu sou parecida com ele, mas nós somos irmãos.
Diga-me que se desatou a rir com a brincadeira lá em São Bento com António Costa.
Imenso. Mas ele fez 70 anos agora, eu também acabo de fazer 70 anos, e são 50 de carreira, e de uma carreira em que Hermano José, com grande inteligência, tem posto Portugal a pensar e a rir de si próprio.
E a progredir.
E isto é muito saudável.
E a progredir
é
enquanto
muito saudável.
País. Muitas coisas
por isso
foram
quero dar os meus parabéns a Hermano José, e precisamos muito de Hermano José e todos os outros bons exemplos de outros humoristas portugueses, de que mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos.
Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite, boa semana.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC-notícias.pt.